Reginaldo Dias e Thiago Valenciano comentam o 8 de janeiro, né? Esta semana fez um ano dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Reginaldo?
Olá, Luciana. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Citando um influente historiador inglês, eu começaria a minha fala dizendo que o principal papel do historiador é fazer a sociedade lembrar daquilo que ela gostaria de esquecer. Existe na dinâmica social uma disputa para o avivamento da memória sobre determinados acontecimentos considerados relevantes, mas há também uma disputa da memória para provocar esquecimento de fatos potencialmente desconfortáveis, né? Então nós que atuamos nessa área da produção do conhecimento histórico temos essa vocação de trazer à tona aqueles fatos desconfortáveis para que a sociedade não esqueça, porque o esquecimento ele tem consequências graves para a vida social em casos como esse. Eu me refiro especificamente ao aniversário dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, quando houve um movimento de sedição cuja consequência seria provocar um golpe de Estado para depor o presidente eleito e empossado poucos dias antes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Neste ano que nos separa daqueles acontecimentos, houve um investimento para que houvesse um esquecimento ou para que se gerasse uma memória que atenuasse os aspectos graves daqueles acontecimentos. É como se fossem fatos de menor importância, protagonizados por pessoas desavisadas e que eram pessoas bem intencionadas, movidas por sentimentos patrióticos. Ora, e, né, além da grande depredação provocada no patrimônio público e em prédios públicos, prédios simbólicos que representam os três poderes, houve um grande atentado às instituições democráticas, de uma forma como não se via havia muito tempo na história do Brasil, né? Então, são acontecimentos muito graves que atentam contra a Constituição e que devem ser punidos exemplarmente. O que se pode dizer é que neste ano que nos separa dos acontecimentos, o papel da justiça foi lento e até certo ponto leniente com a gravidade dos fatos ocorridos em janeiro de 2023. Na história do Brasil, nós temos uma prática do Estado brasileiro, principalmente na ditadura de 64 a 85, que os protagonistas desses acontecimentos de 8 de janeiro costumam cultuar, em que o Estado agia com uma mão de ferro contra ações políticas cotidianas. Então, por exemplo, você fazer uma greve por melhores salários durante a ditadura de 64 era visto como um crime contra a segurança nacional, como se você estivesse praticando um ato de subversão. Uma greve, uma reivindicação que é um fato cotidiano em repúblicas democráticas era visto como se você quisesse derrubar a ordem vigente, né? Um completo exagero. Então, como é que você vai tolerar e achar engraçado que houvesse uma tentativa de golpe de Estado, de interrupção de um governo democraticamente eleito, na nossa história recente? Então, não faz sentido isso. Foi importante que autoridades dos três poderes se reunissem para promover um ato simbólico em defesa da democracia, para que não se promovesse uma política de esquecimento, mas é importante também que haja consequências judiciais, não apenas contra manifestantes rasos daqueles acontecimentos, mas também contra mandantes e contra autoridades de escalão mais elevado. Aquele 8 de janeiro, ele está inscrito em acontecimentos próximos da conjuntura que foram tolerados, como, por exemplo, os grandes acampamentos que vicejaram nas grandes cidades desde que as eleições acabaram. Aqui em Maringá mesmo nós tivemos um acampamento que ainda existia no dia 8 de janeiro e que sem consequência nenhuma, e com o objetivo desses acampamentos era questionar, colocar em xeque o resultado das urnas. Isso foi visto com uma leniência impressionante, né? E com pessoas se mobilizando para levar alimentos, como se fosse um acampamento convencional, né? Era uma preparação, uma gestação de uma tentativa de golpe de Estado. O Tiago deixou uma pergunta no ar, muito importante: como é que esses acontecimentos serão lembrados daqui algumas décadas, né? Se depender dos historiadores profissionais, serão lembrados, serão abordados criticamente, como a gente já vem fazendo desde o primeiro dia, com intervenções dentro do que nós costumamos chamar de história do tempo presente. Atualmente, nós não esperamos mais os fatos decantarem, como acontecia antigamente, para colocar nos livros de história. Então, esse é um fato que já é abordado profissionalmente pelos historiadores e já há livros sobre isso, né? Então, já há essa disputa profissional do nosso campo. Mas é importante que haja essa mobilização social para que não se esqueça, porque disso depende a saúde da nossa democracia. Quanto mais tolerantes nós formos com atentados contra a democracia, mais a nossa democracia vai ser fragilizada e nós estaremos investindo, conscientemente ou não, em soluções autoritárias. Então não há solução para a política fora da democracia. A democracia é uma plantinha que precisa ser regada, precisa ser cuidada. Daí a necessidade de políticas de memória, tanto as exercidas profissionalmente pelos historiadores, quanto pelos agentes políticos que tenham real compromisso com a democracia. Então, por isso, lembrar sim, lembrar criticamente e exigir providências quanto aos crimes cometidos no dia 8 de janeiro de 2023, crimes contra a ordem democrática, contra a soberania do Estado Nacional. É essa a minha avaliação. Um bom fim de semana a vocês e aos ouvintes.
Olá, Tiago.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. E olá, equipe aqui da CBN Maringá e os nossos ouvintes também. Fechando um pouco esse comentário do ponto de vista histórico que o Reginaldo nos trouxe em relação aos acontecimentos do 8 de janeiro, eu recebi uma pergunta muito interessante no próprio dia 8, quando eu entrei ao vivo num programa nacional, questionando o seguinte: Tiago, e esse 8 de janeiro ele vai se manter ao longo dos anos? Ele vai perdurar? Ele vai continuar existindo? Olha, só existe dependendo da motivação de quem está no governo ou de quem quer cultuar uma data simbólica e representativa na política brasileira como essa. Creio que enquanto o presidente Lula estiver na presidência da República, o dia 8 de janeiro continuará sendo celebrado, e quando ele sair, dependendo como a gente for caminhando em relação às tensões ideológicas da política brasileira, essa data venha caindo aos poucos. O fato é que, por enquanto, nós seguiremos relembrando esse 8 de janeiro, um episódio triste aí da democracia brasileira recente, pelo menos assim eu considero. Agora, o 8 de janeiro também foi muito reflexo dessas tensões políticas que nós estamos acompanhando no Brasil recentemente e que devem perdurar por mais um tempo também. Ainda que nós tenhamos eleições municipais neste ano, é claro que o 8 de janeiro e os episódios políticos de 2022 devem fazer algum sentido, pelo menos para uma parcela do eleitorado em 2024. Valeu, Luciana. Valeu, Reginaldo, ouvinte da CBN. E a gente volta segunda-feira no Assunto é Política.
Obrigada e bom final de semana.